Palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Relativamente à petição, queríamos, melhor dizendo, em primeiro lugar, sublinhar que registamos com agrado esta evolução dos mecanismos da democracia. Quer dizer que a petição está em evolução e está a seguir os procedimentos. Esperemos que a democracia se mantenha, todos lutamos por isso aqui presentes e não só. Com certeza, para que tenha alguns efeitos, possamos conseguir alguns efeitos. Sabemos que os partidos da oposição, e não quero ser injusto, desconheço se tanto o PSD como o CDS desenvolveram algum trabalho nesse sentido ou não, mas sei que os partidos da oposição estão a fazer uma proposta de resolução e proposta de lei. Isso poderá ser um passo, porque na origem da petição está a ideia de conseguirmos, da parte da Assembleia da República, um consenso interpartidário no sentido de poder confortar o Governo de modo a conseguir-se uma solução que não pode ser precária e neste momento é para a Cinemateca Portuguesa Museu de Cinema. E porquê é que nos preocupa isto? Porque, como sabem, o financiamento da Cinemateca Portuguesa é feito no quadro da Lei do Cinema, como sempre foi, nomeadamente, e até há pouco tempo atrás, através de uma taxa sobre a publicidade de televisão, que nos últimos anos perdeu cerca de 60% das receitas. Isto significa que, perdendo 60% de receitas de publicidade, também perdemos, cerca de 60%, também perdemos receitas para a Cinemateca, que há pouco tempo foi colocada na dura realidade, como diria o Mário de Carvalho, a realidade é muito abusadora, muitas vezes, e, portanto, na dura realidade de não ter meios para subsistir e para poder desenvolver a sua atividade. Com uma particularidade, ela é composta, digamos que, por dois núcleos, no que respeita ao anime, que é, no fundo, o núcleo museológico, com particularidades técnicas que tornam a atividade dispendiosa, devido às novas tecnologias, à evolução da tecnologia, inclusivamente, devido à passagem do analógico ao digital. E o que acontece é que, além de técnicos altamente especializados, necessitam de meios para assegurar isso. Mas, se nós virmos um quadro, tal como está agora, desta lei, que se destina a financiar a Cinemateca, prevendo-se, ou pelo menos podendo acontecer, que baixem as receitas. E que, por outro lado, no caso do núcleo museológico da Cinemateca e do outro núcleo, que desenvolve a projeção e debate sobre os filmes, provavelmente as despesas vão subindo à medida que as tecnologias também vão aparecendo novas e então encarecendo. Nós temos aqui uma disparidade entre, de um lado, baixam as receitas que deviam financiar, do outro, sobrem as despesas que não têm financiamento porque baixam as receitas. A nossa ideia dos peticionários na generalidade, portanto, e frente a este embróglio, era conseguir que, com o acordo de todos os partidos, chamando-os à atenção através desta nossa petição e sensibilizando a sociedade portuguesa, pudesse haver o conforto de passar isto para o Orçamento Geral do Estado. No fundo, não se está a exigir mais do que o caso da Torre do Tombo, o Museu de Arte Antiga, a Biblioteca Nacional, enfim. Porque ali, na Cinemateca, como sabem, está o acervo de tudo o que foi feito de cinema em Portugal desde 1898 até hoje. E a isto podemos acrescer o problema que existe hoje de que, uma vez que os filmes nos últimos dois anos são essencialmente todos feitos em digital, deixando de se utilizar o analógico 35mm, por exemplo, 16mm, enfim, o que acontece é que hoje a Cinemateca Portuguesa não pode projetar em condições a cinematografia nacional dos últimos dois anos. E isto não é normal. Não é normal nós termos uma Cinemateca que é dos, no plano internacional, organismos mais importantes, não só na proteção, na recuperação do acervo, como na exibição, na criação de novos públicos e no debate cinematográfico, teórico e prático, científico e técnico, de como são feitos os filmes, não é realmente aceitável que a Cinemateca não possa funcionar. E, portanto, o nosso objetivo, repete-se então, é conseguir na Assembleia uma convergência ou um acordo interpartidário no sentido de conseguir financiá-la, tal como os outros núcleos museológicos, através do Orçamento de Estado. Por último, eu gostaria de dizer que tudo isto se passa devido a um problema central. E o problema central é uma nova lei do cinema, que foi promulgada pelo Sr. Presidente da República em outubro do ano passado, com um decreto-lei regulamentador que foi aprovado este ano e publicado, e que se confronta com um grupo de operadores que dizem que simplesmente não cumprem a lei. Não cumprem a lei. E que vão desenvolver todos os esforços, ou envidar todos os esforços, para que a lei seja considerada não sei bem o quê, porque é uma lei da República. Que, aliás, teve um longo percurso na Comissão Europeia, até se chegar à decisão, tanto quanto me contou este Governo, que está em exercício, até chegarem à decisão de enviar para promulgação e depois elaborar e, enfim, publicar o decreto-lei regulamentador. Portanto, a nossa questão central aqui é que a Cinemateca, com este problema, corre o risco realmente de fechar se no ano que vem o Governo não tiver condições ou tanto empenhamento como até agora teve para resolver a questão, porque este comportamento leva a soluções transitórias. São soluções extraordinárias que dependem da boa vontade do Governo, este ou do outro, e das condições económicas do país na altura. E, portanto, pedíamos a vossa atenção para, enfim, poderem ponderar esta questão e os perigos que corre a Cinemateca. Como eu dizia há pouco, agora sim, para concluir, não nos esqueçamos que isto decorre de uma lei que existe e que os abrangidos se recusam a cumprir. Em que medida é que é possível um país hoje democrático, de direito, viver nestas condições e aceitar calmamente estas condições, quando nós sabemos que outros mais pequenos, se não cumprirem, têm gravíssimos problemas, para dizer o mínimo? Esta questão é que nós entendemos chamar aqui, trazer à vossa atenção, para ver, enfim, comedidamente, diria eu, ver o que se pode fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais algum dos senhores que pretende fazer alguma coisa. Ainda temos tempo, só porque só estou a perguntar por causa disso. Se não, passaremos às questões dos deputados e depois às respostas.
Não queres, Paulo?
Muito bem, que é o senhor Paulo Trancoso. Paulo Trancoso. Tem para lá, senhor. Eu peço-lhe que carregue exatamente porque está a ser gravado.
Parece que está a trabalhar. Bem, eu queria dar só o meu testemunho em termos de, como presidente da Academia Portuguesa de Cinema, temos tido uma experiência de colaboração exemplar com a Cinemateca. E, portanto, todos os problemas que ela atravessa neste momento, eu julgo que tem que ter a maior atenção desta Casa e sabermos como é que podemos dar uma solução estável à Cinemateca para ela não viver num sobressalto constante. Houve, de facto, mudanças tecnológicas muito grandes nos últimos anos. Uma das situações tem a ver, de facto, com a projeção digital, que a Cinemateca não tem neste momento, portanto, é uma situação em termos de projeção, mas também uma outra muito grave e importante na sua função de preservar o espólio cinematográfico. O 35mm hoje em dia foi substituído por projeções digitais e, portanto, é preciso salvaguardar os masters, portanto, os negativos base, neste caso o digital base, para um substrato numérico que tem a ver com um internegativo ou um interpositivo que possibilite que estejam guardadas de qualquer apagão à escala planetária ou à escala nacional os dados digitais. E, portanto, há dois grandes desafios na Cinemateca que são preciso atender, para além, de facto, do sobressalto devido, e já foi explicado aqui pelo José Carlos Oliveira, que é a situação de estar dependente de se há mais ou menos publicidade e ainda por cima, numa situação em que cada vez há menos. E, portanto, a dotação de um orçamento suficiente e estável para a Cinemateca poder recuperar já os dois anos que se perderam na persecução da salvaguarda dos negativos, neste caso do digital transcrito para internegativo ou interpositivo, e também para a adaptação à projeção digital, que é hoje a que existe em todos os substratos das cópias atuais. Portanto, em termos de academia, temos tido uma colaboração exemplar, a Cinemateca tem-nos ajudado imenso, e na produção de pequenos filmes sobre obras de cineastas, portanto, que temos tido nas nossas sessões de prémios, etc., da Academia. Portanto, eu só vinha dar este grito de alerta em nome da Academia para atendermos à situação da Cinemateca. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Paulo Trancoso, e obrigado também por terem cumprido o tempo que vos estava destinado. Passo agora a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares, a deputada Inês Medeiros, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar os peticionários e, mais uma vez, felicitar-me que, de alguma maneira, a sociedade civil, claro que há os profissionais de cinema que se mobilizam, mas não só. Aliás, com estas 7.500 assinaturas, e até penso que agora já tem mais assinaturas, prova que esta causa da Cinemateca não é uma causa só para profissionais de cinema, é uma causa muito mais abrangente, e é sempre bom ver a sociedade mobilizar-se, sobretudo para a defesa do nosso património, e neste caso o património cinematográfico. Eu devo salientar e dar uma má notícia, que o projeto de resolução e os projetos de lei apresentados pela oposição, neste caso pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, já foram a plenários e já foram chumbados pela maioria. Portanto, neste momento nós já estamos em fase de discussão do orçamento, mas aquilo que era justamente o que a oposição pretendia, propondo aliás soluções diferentes, não estou a dizer que fossem iguais, mas no caso do PS, eu vou falar pelo PS obviamente, que era um projeto de resolução onde justamente os partidos todos se entendiam e se criava um consenso para encontrar uma solução para o financiamento insuficiente da Cinemateca, de forma, do meu ponto de vista, totalmente incompreensível, já foi chumbado. Ou seja, penso que houve um tal medo, antes mesmo de lerem o projeto, já tinham decidido que iam chumbado, é uma questão que eu lamento. E porque esta questão é tanto mais grave que hoje, que agora já entrou o Orçamento de Estado, curiosamente, e apesar da nova lei do cinema, que foi muito evocada, e no entanto, é bom lembrar que a Cinemateca está excluída da nova taxa, de forma incompreensível. Portanto, este alargamento de verbas para o cinema não engloba a Cinemateca, porque ao contrário do que acontecia anteriormente e ao contrário do que estava no projeto do PS, da anterior lei do cinema, a Cinemateca ficou de fora da nova taxa junto dos operadores, ou seja, nós entendemos que isso é o Estado a reconhecer as suas obrigações em relação à defesa do património. E, portanto, com base nisso, queríamos justamente que em sede do Orçamento do Estado se previsse uma verba adicional para compensar o que a Cinemateca não vai ganhar com a lei, quando a lei começar, por fim, a ser cumprida. Ora, o que nós reparamos no Orçamento do Estado deste ano é que não só as verbas previstas para a Cinemateca mostram que há menos 1,5 milhão de euros, portanto, se a Cinemateca já está com dificuldades, mesmo assim o Governo acha que pode sobreviver com menos 1,5 milhão de euros, e depois o seu Secretário de Estado veio anunciar que arranjaria 700 mil para compensar, para este ano, porque para o ano não sabemos. E, portanto, até já se fala em compensar com 1 milhão vindo do Fundo de Fomento Cultural, mas o que é certo é que no orçamento está menos 1,5 milhão. Portanto, para todos os efeitos, a Cinemateca está a perder. Em relação às questões das alterações tecnológicas, e eu agradeço que tragam, de facto, este tema aqui, é que nós sabemos que havia verbas previstas no CREN para justamente esta alteração e para estes investimentos. De facto, vou já terminar, Sr. Presidente. Ora, como nós sabemos também, as verbas do CREN, todos os fundos de investimento foram parados. Acontece que neste momento nós estamos mesmo em risco que o material, e isto é quase um apelo, não é tanto uma pergunta que um apelo aos senhores deputados, inclusivamente ao nível do ar-condicionado, ao nível da preservação básica do espólio, está em risco. Portanto, é urgente arranjar uma solução. Portanto, a parte do Partido Socialista tem, obviamente, não só toda a solidariedade, toda a colaboração, e consideramos, de facto, que é urgente arranjar um problema para esta questão da Cinemateca, que está indiscutivelmente subfinanciada. Aliás, como várias instituições neste país, mas de facto o diabo esconde-se nos detalhes e neste caso é muito evidente. Não se pode dizer que se apoia uma instituição e depois tirar-lhe os meios mínimos da sua sobrevivência. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Inês Monteiro. Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os peticionários. Peço desculpa, cheguei um pouco atrasada, estava numa outra reunião. A petição que trazem aqui é de extraordinária importância. É muito bom que se perceba que quando aqui na Assembleia da República discutimos aquilo que são as políticas públicas para a cultura, estamos a falar do direito da população ao acesso à cultura e, portanto, o direito da população ao acesso ao seu património, à preservação de que é o seu património e também aquela que é a obrigação que hoje temos de preservar aquilo que criamos e termos criação para que exista património nas próximas gerações. Podermos ter aqui petições que vêm de quem são que vêm de universos alargados, de quem usufrui das instituições que são aquelas que têm a responsabilidade de garantir o acesso da população à cultura, tal como diz a Constituição, é muito importante, que é importante que o debate se faça assim, desta forma alargada. A Inês Monteiro já o disse, nós tivemos aqui um debate há pouco tempo na Assembleia da República com projetos dos três partidos da oposição. A maioria aparentemente não tem nenhum projeto, não sabemos se não apresenta nenhuma solução porque acha que não existe algum problema. Eu espero que a presença hoje aqui dos senhores lhes permita perceberem que o problema realmente existe e precisa de resposta. As soluções que foram apresentadas pelos partidos da oposição vão ao encontro ao que dizem de formas diferentes, julgo que eram até propostas que, sendo diversas, se complementavam. Há a proposta que o PCP fez, que é que seja necessário um financiamento através do Orçamento do Estado, com certeza o PCP falará dessa proposta. É uma proposta que o Bloco de Esquerda acompanha e em todos os orçamentos do Estado nós temos proposto verbas para a Cinemateca e vamos fazê-lo neste Orçamento do Estado, neste debate, que será o debate que temos agora pela frente, o debate do Orçamento do Estado. Há menos verbas para a Cinemateca, a nossa responsabilidade é neste debate conseguir as verbas necessárias e vamos propô-lo e vamos naturalmente unir os nossos esforços a todos os que fizerem propostas nesse sentido. A proposta do Partido Socialista tem a ver com o Estatuto. Como sabem, há algo de complicado, e não só, mas queria referir-vos que há algo de complicado, que é este Governo decidiu criar uma espécie de estrutura administrativa que ficava sobre os teatros nacionais e a Cinemateca, nunca tendo explicado como é que era possível sequer juntar os teatros com vocações diferentes e geograficamente diferentes, mas nunca respondendo à pergunta em como é que o Museu do Cinema podia estar neste envelope. Bem, a verdade é que suspendeu esse modelo, mas não deu um modelo alternativo. E neste momento temos a Cinemateca com um modelo institucional que é frágil, que não está bem definido. E esta ideia de que a Cinemateca pode depender do favor do momento do secretário de Estado ou do Governo e que pode ter que funcionar ao favor daquilo que é a pressão pública é verdadeiramente inaceitável para uma instituição que é tão central na preservação do património, nosso acesso ao conhecimento, mas digo até é central do ponto de vista de como olhamos para a cultura. Se percebemos que as democracias há políticas públicas para a cultura estáveis ou se consideramos possível este mecanismo de favor de príncipes na cultura que eu acho que todas as democracias devem rejeitar. Finalmente existe o problema da nova lei do cinema. O Bloco de Esquerda propôs, aliás na sequência até do que tinha sido afirmações do Secretário de Estado da Cultura nesta comissão, que a nova taxa fosse alargada também à Cinemateca. Pois a maioria, PSD e CDS, que suporta o Governo, chumbou a proposta que o Bloco de Esquerda tinha feito e que tinha sido a solução até que o próprio Secretário de Estado tinha dito. E, portanto, vemos muitas vezes como o discurso não corresponde à prática, porque possibilidades têm existido e esta maioria não se pode queixar da falta de soluções e de vontade da oposição para encontrar essas soluções. Dizer-vos que a nova lei do cinema não está a funcionar, nós estamos preocupados com isso, a solução da Cinemateca não passa, e estou já a terminar por isso, mas a verdade é que ficar excluída mostra até uma falta de capacidade de ler o que é o futuro do património e o futuro do meio do audiovisual. Nós continuaremos a lutar por isso. Na Comissão de Economia foi possível, o Bloco de Esquerda propôs e foi aprovado por unanimidade a audição da ANACOM sobre esta matéria, uma vez que estamos aqui sobre aquilo que é o abuso de poder, o abuso de posição dominante das empresas de televisão por cabo e telecomunicações. Esperaremos também aí fazer o combate, mas queria dizer-vos que nós o faremos em todas as frentes, mas precisamos certamente que fora da Assembleia estes amplos movimentos continuem a crescer para que este debate seja feito como deve ser feito, naquilo que é o direito ao património, a responsabilidade das gerações umas para com as outras e a defesa do acesso público à cultura.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estávamos habituados a que fosse por ordem decrescente de representatividade parlamentar e eu já me tinha habituado a falar sempre depois da maioria, mas pronto, é uma diferença justa, por ordem de inscrição parece-me justa. Sr. Presidente, aproveito para o cumprimentar, tendo em conta que é a minha primeira intervenção com, depois da sua eleição. Eu gostava de agradecer a exposição dos representantes dos peticionários. Repito, aliás, o que já foi colocado em cima da nossa mesa de debate pela Sra. Deputada Catarina Martins e pela Sra. Deputada Inês Medeiros, na medida em que é factual que os projetos foram rejeitados, quer o projeto de resolução do Partido Socialista, que apelava, recomendava ao Governo que definisse um novo modelo de funcionamento e financiamento da Cinemateca, quer o projeto de lei do BE, que propunha que existissem obrigações de investimento também para a Cinemateca, à semelhança do que a lei já faz para a produção cinematográfica. O projeto de lei do PCP foi igualmente rejeitado, sendo que era um projeto de lei que propunha uma alteração na lei do cinema, que julgamos ser, de facto, a única capaz de resolver de forma estrutural o problema com que estamos confrontados. Nós, desde o início, que denunciámos a fragilidade da lei do cinema, aliás, denunciámos desde o início que o Governo estava a utilizar esta lei como alibi para não cumprir a anterior, não fazendo as transferências durante o ano 2012, a pretexto de que uma nova lei aí viria, é como se eu deixasse cumprir o Código da Estrada só porque sei que vai haver uma alteração ao Código da Estrada para o ano que vem. E, portanto, isso comprovou-se, infelizmente, que o Governo utilizou a alteração legislativa como pretexto para não cumprir a lei que estava em vigor e, com isso, inclusivamente, não só não financiou durante o ano 2012, como veremos se haverá financiamento durante o ano 2013, porque se as empresas não fizerem esse desembolso, não existe nenhum mecanismo legal para que o Governo o assegure. Ora, aquilo que o PCP propõe é, precisamente, criar esse mecanismo. O PCP propõe que exista um orçamento de funcionamento para a Cinemateca e para o ICA, e portanto eu vou-me ater mais à Cinemateca, que assegure todas as necessidades de funcionamento da Cinemateca, ou seja, a estrutura, os custos de estrutura, e que exista um orçamento de investimento, à semelhança do que havia através do PIDAC antes do PS, PSD e CDS terem liquidado o PIDAC e o seu escrutínio na Assembleia da República, à semelhança do que existia no PIDAC, mas um orçamento de investimento composto em 50% por taxas não só de publicidade, mas também propomos o alargamento das taxas sobre operadores de televisão. Portanto, 50% desse orçamento de financiamento é composto por taxas provenientes dessa via e os outros 50% diretamente assegurados pelo Orçamento de Estado. Ou seja, o Orçamento de Estado assegura não só o funcionamento base da Cinemateca, e isso referimos à manutenção da maquinaria, às despesas correntes com salários e remunerações, que estão, como sabemos, muito aquém, aliás, das necessidades. O ANIME, neste momento, se não fossem os estagiários e aqueles que lá desempenham tarefas gratuitamente, muito provavelmente o ANIME não conseguiria funcionar, e mesmo assim, mesmo com o contexto atual, temos dúvidas que se possa dizer que está a cumprir cabalmente a sua missão, tendo em conta que nem sequer consegue abrir os discos rígidos digital porque não tem software nem hardware para ler um disco rígido que um realizador português deposita como depósito legal no Arquivo Nacional da Imagem em Movimento. É difícil dizer que está a assegurar a sua missão de forma cabal. Pronto, aquilo que vos gostávamos de dizer é que utilizaremos todos os instrumentos que temos ao nosso alcance, incluindo, evidentemente, as propostas de alteração aos quadros e à proposta de lei do Orçamento de Estado, para, uma vez mais, confrontar a maioria com a necessidade de salvaguardar a Cinemateca, Museu de Cinema e o Arquivo Nacional da Imagem e Movimento que a integra. Temos pouca fé na sensibilidade desta maioria para a arte e para a cultura. Aliás, temos vindo a verificar que apostam precisamente na demissão do Estado desse seu papel fundamental, e por isso mesmo também reforçamos a ideia de que é preciso rapidamente assegurar que este Governo deixa de estar em funções para que os portugueses possam pronunciar também sobre o papel do Estado na arte e na cultura. Isso não nos demitirá, de enquanto este Governo está em funções, evidentemente propor por todos os meios que temos as alterações que consideramos justas e que acabamos de vos dar a conhecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. A palavra para o Sr. Deputado Pedro Moraes, do CDS, Partido Popular.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus peticionários, meus colegas deputados. Compreende-se de facto, ou compreendia-se de facto esta pretensão da petição, portanto, mas o assunto acabou por ser devidamente resolvido por parte deste Governo. Portanto, em todas as notícias portanto, que acabaram por vir a público sobre, ou na comunicação social, portanto, acabaram-se por verificarem corretas sobre que a Cinemateca portanto, iria fechar. O próprio Estado da Cultura, portanto, quando esteve presente aqui nesta mesma comissão, portanto, há cerca de 3 semanas, portanto, referiu isso mesmo e que esteve sempre assegurado o financiamento da Cinemateca e nunca esteve em causa que a mesma pudesse fechar. O que acabou e o que está neste momento a verificar-se. O problema de financiamento de curto prazo portanto, que existia portanto, no ano de 2013 foi resolvido com uma dotação especial de 400 mil euros do Fundo de Fomento Cultural, atribuída em junho e julho, creio, e em setembro, portanto com a aplicação até dezembro de uma dotação extraordinária na ordem dos 700 mil euros provenientes também do mesmo fundo. Está assegurado, portanto, para o ano de 2014, portanto, que o financiamento, portanto, esteja assegurado, e daí todas as soluções, portanto, estão a ser também devidamente avaliadas pelo próprio Estado, no sentido de salvaguardar também a Cinemateca. Eu não irei entrar em pormenores muito técnicos, uma vez também estou em substituição do meu colega deputado Michel Zeufter, que lida melhor, portanto, com estes assuntos, mas são estas notas e considerações, portanto, que eu queria deixar nesta primeira intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Pedro Moraes, do Partido Social Democrata. Ainda não tenho, mas passo a ter a senhora deputada Conceição Pereira, Maria da Conceição Pereira, que é também a relatora desta petição. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Em nome do grupo parlamentar do PSD, queria cumprimentar os peticionários na pessoa do Dr. José Carlos Oliveira e dizer que é com muita satisfação que o PSD vê, a sociedade civil vê a intervenção que é feita nas matérias que, no fundo, preocupam a todos e que haja este movimento de petições e este movimento no sentido de salvaguarda do património daquilo que é nosso, que nós pensamos que deve de haver nos momentos difíceis, mas também ao longo dos tempos. É bom que não seja apenas pelas notícias que vêm às vezes nos jornais, mas que seja ao longo dos processos e ao longo da vida das instituições. E queria dizer que podem ter fé no grupo parlamentar do PSD, porque uma coisa que é verdade é que aquilo que nós dizemos, dizemos de verdade. Não dizemos aqui uma coisa e outra noutros momentos e procuramos ser leais e ser corretos nas nossas afirmações. E também podem ter a certeza numa coisa, há um consenso interpartidário. Ninguém quer a Cinemateca fechada. Toda a gente, todos os grupos parlamentares de certeza são unânimes em desejarmos que a Cinemateca, que é um património de todos os portugueses, que funcione e que funcione bem. Agora, também é verdade, e todos estamos conscientes, que Portugal vive um dos momentos mais difíceis da sua história e que a todas as instituições, seja da cultura, da educação, da saúde, da solidariedade, a todos os portugueses estão a ser pedidos sacrifícios, estão a ser preciso, a ser solicitado que sejam também, estejam de acordo com o momento difícil. E também a Cinemateca também foi chamada a essa situação. Mas, como aqui já foi dito, no mesmo dia, e é bom que se diga essa verdade, no mesmo dia em que os diplomas subiram ao plenário, o Sr. Secretário de Estado da Cultura esteve numa audição nesta mesma comissão, onde esclareceu e tirou qualquer dúvida a todos os que estão aqui presentes de que a Cinemateca não iria fechar, que a Cinemateca tinha as verbas asseguradas para o ano 2013 e que no ano 2014 também teria as suas verbas asseguradas através do reforço que fosse necessário. Claro que todos nós estamos conscientes da necessidade de atualização de equipamentos, mas isto não é de agora, não é de há um ano, e penso que todos têm consciência disso. É algo que já vem há bastante tempo. Também, em relação ao cinema, e aqui foi dito muitas coisas, também é bom se perceber que se calhar no ano 2012 houve que pagar as verbas que estavam comprometidas, porque como sabem, em qualquer orçamento de Estado, quando há um compromisso é bom que haja dinheiro para o pagar. E portanto, quando em 2012 se recebeu os compromissos para o cinema, era bom que houvesse dinheiro, que na altura não estavam cabimentados e houve que cabimentar. Quanto à nova lei do cinema, já a semana passada estiveram aqui também produtores, realizadores, e foi dito pelo grupo parlamentar do PSD, e penso que acompanhado pelo grupo parlamentar do CDS, que à semelhança de qualquer lei que é feita para os portugueses, esta lei do cinema, nas suas obrigações e na questão dos operadores, também tem de a cumprir, e que não haja dúvidas sobre essa matéria. Nós não queremos fazer como o PCP, que no projeto de lei em relação à Cinemateca, queria retirar, baixar o valor aos operadores para sobrecarregar o orçamento de Estado. Nós não somos a favor disso, sou a favor do cumprimento da Lei 55. E era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Maria da Conceição Pereira.
Eu sou presidente.
Agora ou depois?
Eu sinto-me forçado a ter que clarificar, porque a Sra. Deputada, eu não menti sobre os projetos de lei dos outros partidos, a Sra. Deputada acabou de mentir sobre o do PCP. O do PCP atenua a curva de esforço das empresas ao longo do tempo, chegando exatamente ao mesmo valor de 5 euros que a lei em vigor. Tendo em conta que existem dois orçamentos, a entrada, e para que o Governo não faça um esforço de 3,5€ agora com os 50%, a lei começa de 2,5€ e acaba em 5€ ao fim do período de transição. Exatamente na mesma medida em que a do Governo, em que a lei é em vigor, mas repartindo o esforço entre o Governo e as instituições privadas, atingindo no valor total final 10€, 50% do Estado, 50% das operadoras. Portanto, é uma mentira que o PCP diminua e, aliás, que tem feito por propalar e divulgar, compreensivelmente, mas não é verdade, é, aliás, uma curva mais suave de transição entre o atual e o modelo final que se propõe, quer na lei do PCP, quer na lei em vigor, que pelos vistos não vigora absolutamente coisa nenhuma.
Muito obrigado, deputado Miguel Tiago. Sra. Deputada Maria da Conceição Pereira, para concluir esta fase.
Muito obrigada. Eu não quero prolongar esta discussão, mas acho que é só ler os documentos. O Sr. Deputado não disse nada contraditório àquilo que eu disse. Na verdade, a proposta da Lei 55 são 3,5€ e uma evolução anual de 10% até atingir os 5€. O PCP propõe baixar para 2,5€ e uma evolução de acordo com a taxa de inflação até atingir os 5€. Portanto, há, na verdade, uma diminuição e uma sobrecarga. É um entendimento, é a linha que o PCP propõe, está no seu direito, nós também estamos no nosso direito de discordar dessa mesma linha e de acharmos que a lei em vigor, que é a mais adequada e a mais correta. É só isto que eu tenho para dizer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Conceição Pereira. Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, vou ser muito rápida. É só porque quando ouço falar dos sacrifícios que todos temos que fazer, é bom lembrar que a Cinemateca já viu o seu orçamento reduzido em 50%. E, portanto, o que nós estamos a pedir é um esforço adicional à Cinemateca sobre um corte de 50%. E não há instituição, não há empresa que possa, de um ano para o outro, aliás, em dois anos, adaptar-se a um corte desta natureza. Portanto, temos que ser claros e temos que ser reais em relação aos números e ao que anunciamos. E, portanto, já que isto foi mencionado, eu queria relembrar estes números. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputada Inês Medeiros. Sra. Doutora José Carlos Oliveira, creio que quererá tecer alguns comentários ou dar algumas respostas, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma coisa que eu penso que será breve. Bom, eu registo pela reação de todos os senhores deputados aqui presentes que há uma vontade de resolver as coisas, de facto, no que respeita à Cinemateca e no que respeita à Lei do Cinema. É evidente que me agradam mais umas propostas do que outras, nitidamente, e confio até mais numas propostas pela racionalidade do que noutras. Mas o que é facto é que, registo isso, há uma vontade expressa, confirmada aqui, e se foi confirmado aqui nesta sala, com certeza que não voltará atrás, de resolver esta questão. E que são duas, uma é a Cinemateca, mas que decorre da Lei do Cinema. Mas eu deixava-vos como última nota aqui um comparativo que é absolutamente assustador e gritante. Desculpem este, enfim, elaborado de adjetivos, mas reparem uma coisa. Nós, comparativamente com a Europa, nós temos 0,4 de ecrã, às vezes 1, tal, quando há um daqueles êxitos onde vão muitos a correr e que até depois pode ser acusado de menos meritório, esse título, mas normalmente é 0,4, 0,8, é a nossa cota de ecrã, enquanto que em França está nos 40 e tal, quando não 60 e tal por cento. No país pior da Europa, que tem uma lei do cinema aplicada como nós queremos, está em 8%, e todos os que aplicaram de há 10, 12 anos para cá, nomeadamente países com a nossa dimensão, mais coisa, menos coisa, como por exemplo a Holanda, como por exemplo depois outras monarquias parlamentares, como a Dinamarca, como a Suécia, mas que são países com a nossa dimensão, dispararam para os 12 e 20 e tal por cento de ecrã, com a aplicação de uma lei do cinema. Portanto, vejam bem o comparativo. Nós andamos aqui há anos, na minha ótica, a culpa é de todos os partidos que estiveram no poder, sem exceção. Não quero sacar culpas a ninguém, mas desculpem-me este desabafo. É o que nós cineastas sentimos. É dramático o que tem acontecido. Mas como é que nós podemos viver num país onde não se faz aplicar uma lei quando os resultados são extraordinários na Europa, quando a França, com uma lei dessas, aplicada há 12 anos atrás, consegue fazer um filme que é nomeado pela plataforma de distribuição worldwide americana, que são os Oscars, para melhor filme? Não é melhor filme estrangeiro. É um filme francês nomeado para melhor filme e ganha o Oscar. Que se chama ainda por cima O Artista, que é um filme a preto e branco, é um enorme risco que se correu dos criadores e dos produtores e difusores envolvidos. Portanto, vejam o que é que a Europa conseguiu até hoje e vejam especialmente o que é que nós não conseguimos no comparativo com a Europa. Por que não copiar? Adaptando, claro. E, portanto, nós hoje ainda continuamos a aplicar uma lei que é muito, muito inferior nas obrigações que faz reverter sobre operadores ou sobre os abrangidos, digamos assim, às obrigações da Europa, mas muito inferior. E porquê é que esta lei existe? Agora é que é mesmo para terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Porquê é que esta lei existe? Esta questão não tem saído publicamente de forma suficiente para que, e não queremos abrir guerras com ninguém, mas para que a lei seja cumprida, porque tem que ser cumprida por todos, é uma lei da República. E mesmo que fosse um decreto-lei, mas é uma lei da República ainda por cima. Porquê é que ela tem que ser cumprida? Porque os operadores têm ganho dinheiro, feito o seu negócio através da difusão de conteúdos estrangeiros de forma hegemónica. De tal forma que hoje em dia estamos a formar americanos a partir da matéria-prima portuguesa, que são os cidadãos portugueses, que hoje sonham em americano. Porquê? Porque não há conteúdos suficientes portugueses, particularmente difundidos nas televisões, nos cinemas, e hoje é uma dificuldade conseguir colocar filmes nos cinemas, embora eu nunca tenha tido esse problema, e colegas meus também não, mas são uma minoria, e não sei se amanhã, depois de dar a cara por esta petição e estar a fazer e a dizer o que eu estou a dizer, não passarei a ter problemas em distribuir os meus filmes. Sim, não sei, não me custa nada a crer. Porquê? Porque não há uma lei transparente, um quadro legal transparente, que não abra espaço a nenhum incumprimento, nem nenhuma jogada de por detrás. Não há. Ou pelo menos se havendo, não está em vigor. Portanto, é preciso, convinha, peço-vos que retenham, que esta lei é uma contrapartida, eles têm que pagar como contrapartida pela difusão de conteúdos hegemonicamente estrangeiros, formando cidadãos portugueses, transformando-os em americanos. E, portanto, em contrapartida têm que investir na produção nacional. É isto que acontece no mundo todo. E hoje em dia, o cinema no mundo todo já se tornou, inclusivamente, um elemento de exportação, portanto, uma alavanca da economia desses países. E Portugal, mesmo assim, consegue exportar algumas coisinhas. Portanto, por que não investir numa, chamemos-lhe indústria, pronto, para ninguém se assustar, com este potencial? Muito obrigado.
Não sei se mais algum dos senhores pretende usar a palavra, se assim não for. Em nome da Comissão, agradecer-vos o vosso contributo, a vossa opinião, a vossa petição também, que levou à discussão aqui parlamentar e que, de certeza, que na dialética parlamentar, na discussão parlamentar, haverá de ser encontrada alguma solução que, se não agradar a todos, pelo menos que seja uma solução que possa melhorar significativamente aquilo que é a lei do cinema e o audiovisual e a Cinemateca Portuguesa. Muito obrigado.